E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio de hoje eu converso com o Bruno Lima, fundador e CEO da Caffeine Army. Sabe aquele super coffee que você vê um monte de gente tomando por aí? Sim, foram eles que criaram. Mas o processo até aí foi longo e árduo. E o Bruno conta pra gente toda a história, desde o seu porquê pra iniciar a empresa até os dias de hoje, em que a Caffeine Army é uma das empresas que mais cresce no setor. Só pra ser mais exato, 3.600%. Do meio de 2019 ao meio de 2020. Isso passando por uma pandemia. Eu particularmente gosto muito desse assunto. Ouvir toda a história, ver onde chegaram hoje e sentir pela paixão e pela maneira com que o Bruno fala, que é só o começo, me inspirou bastante. Então espero que te inspire também. Se curtir, não esquece de tirar um print e postar no Stories, marcando @BrunoArme, @CaffeineArme e eu, @AxelGouveia. Sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, Bruno Lima, seja muito bem-vindo ao Seeking Growth Podcast. Muito, muito obrigado pela presença.
Grande Axel, eu que te agradeço aí o convite, a oportunidade de poder contar um pouquinho mais da nossa história aqui para a audiência do Seeking Growth.
Galera, para quem não sabe, o Bruno é o fundador da Caffeine Army, né? Então, aquele super coffee que vocês veem o André tomando, o Gui tomando, uma galera, né? Tô falando mais do pessoal do CrossFit, mas outros grandes atletas de alta performance, né, também tomam aí, o Brasil inteiro. É uma empresa que vem crescendo muito, 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 e a gente vai entender um pouquinho por trás disso, né? Porque o Bruno, ele é engenheiro civil, tá certo isso?
Exato, tá certo.
Então, a princípio não tem muito a ver, né, mas a gente chega lá. Bruno, conta um pouquinho pra gente, né, da sua infância, como é que foi, né? Primeiro, rapidamente, se apresenta, né, quantos anos você tem, de onde você é?
Claro. Então, eu sou o Bruno, como você falou, sou fundador aqui da Caffeine Army, tenho 25 anos, então aí relativamente novo, né, para a função que eu tô, para o que eu tô fazendo, assim, o nível de desafio também é enorme, e sou daqui de Salvador, Bahia, nossa sede fica aqui, só que hoje a gente já tem uma grande atuação nacional.
Top. Então, vamos lá, vamos voltar lá para a sua infância. Como é que foi a infância do Bruno, né, em relação ao esporte, em relação até o que ele pretendia fazer da vida, vamos dizer assim?
Sim. Então, assim, minha infância mesmo, ali até antes dos 13, 12 anos, eu não era uma pessoa ativa. Quando era bem criança, assim, acho que 5 até os 10 anos, eu fazia natação e lutava. Então, sempre fiz judô e jiu-jitsu. Só que depois desse período, assim, não sei muito bem qual foi o direcionamento que teve, o motivo que teve, mas acabei direcionando assim para uma vida mais sedentária, de certa forma. Então, jogava muito, games, na época de Tibia, enfim.
Jogava também Tibia, era viciadão.
Jogava Tibia, cheguei a desenvolver OutServer, então tinha mais de 200 pessoas que jogava simultâneo comigo no servidor alternativo. E aí, assim, querendo ou não, entrei nesse estilo de vida, e aí fui, assim, fiquei sedentário, comecei a comer muita porcaria, acabei engordando bastante, e aí fiquei, assim, dos 12 anos de idade até os 15, meio que nesse loop. Só que a partir dos 15, ali a adolescência batendo na porta, né, comecei a ficar incomodado com o meu estilo de vida. Assim, quem joga muito fica muito dentro de casa, não é nada contra. É um grande esporte aí, é um grande mercado e área mesmo que vai se desenvolver daqui para frente. Então, só que eu não gostava muito disso, eu sempre fui muito ativo, de certa forma. E aí eu acabava ficando ansioso, me sentia mal. Eu fui começar a buscar alternativas de esportes para poder fazer, para conseguir perder o peso que eu tinha ganhado ali e voltar uma rotina que eu tinha quando era mais novo. E aí eu comecei com a academia. Assim, acho que para muitas pessoas, depois da corrida, a academia é uma grande porta de entrada para esse mundo de atividade física, né? Comecei a fazer academia, comecei ali a perder peso e tudo mais, e sempre fui muito, de certa forma, curioso e também muito autodidata em relação a tudo. E aí, indo mais para essa parte assim, de pesquisar o que eu poderia fazer para melhorar meu desempenho na academia, o que eu poderia fazer para melhorar meu desempenho na queima de gordura, eu comecei a acessar conteúdos gringos. Então, assim, Isso ali, 10 anos atrás, a gente estava falando de 2010. A gente tinha muito pouca empresa aqui no Brasil que trabalhava no digital. Então, assim, que fornecia conteúdo para o digital, que falava desses assuntos no digital. Acho que a gente nem tinha Instagram na época. Facebook, não, acho que Facebook já tinha, já tinha audiência, só que a gente não tinha, assim, blogueiro, não tinha esse nível de facilidade da informação. E aí, buscando esses conteúdos lá de fora, foi que eu comecei, assim, a ter acesso a esse universo da suplementação, ao universo de outros esportes, outras atividades físicas. Então, eu tenho um grande amigo aqui de Salvador que ele esquia e veleja. Comecei também a praticar esses esportes. Então, eu esquiava de wake, fazia slalom. Cheguei a me aventurar no wakeboard ou no kitesurf. E, enfim, fui assim, me jogando nesse universo. E aí, corrida.
Tiveram algumas referências? Eu perguntando porque eu me identifico bastante aí com a sua história, até que você contou. A minha até um pouco parecida, né? Só, aí eu peguei uns caras, tipo assim, por exemplo, o Tim Ferriss, né? Ele pegou, foi um cara que eu peguei e falei, mano, esse cara aqui eu vou ver tudo que ele faz, vou seguir tudo que ele faz, vou ouvir, vou refletir em cima, né? Óbvio, para decidir se é uma coisa boa para mim ou não. Mas é um cara que eu vou, tipo, deixar tentar me guiar, né? Guiar para onde eu quero ir. Teve alguém assim para você?
Teve sim, nessa época tem um youtuber que até hoje ele é muito grande lá nos Estados Unidos, chamado Elliot Russe. Não
Sim.
sei se você já ouviu falar.
Como é
Então,
que era? Ele
assim,
tinha.
ele
Como é que
era.
é o nome do canal dele? Ele tem um nome no canal, não tem? Eu sei quem é.
Não lembro o nome do canal, eu sempre busquei pela
Ué,
pessoa
pelo
dele
nome.
mesmo, pelo nome. Mas, assim, ele é um cara que na academia fazia muito treino de força e tudo mais, e depois dos treinos ele dava uma ideia ali no YouTube. Então, assim, esse cara era uma referência, de certa forma, para mim. Isso nessa fase dos 15 anos. Na
E
fase que eu tava muito forte na academia.
daí como é que foi desenvolvendo isso? Você foi experimentando novos esportes e aí para onde que isso foi?
E aí, assim, logo nessa fase que eu tava na musculação, na academia, como eu te falei, eu buscava muito conteúdo lá de fora. Então, os conteúdos lá de fora eu oferecia muitos suplementos, assim, falava de L-carnitina, falava de termogênicos na época, pré-treinos que aqui no Brasil a gente não tinha. E eu sempre tive muita, assim, curiosidade e vontade de experimentar aquilo ali. Na época o dólar estava muito barato e era muito mais fácil fazer qualquer tipo de importação, pessoa física. Comecei a importar esses suplementos e testar, e aí foi, já antecipando um pouquinho mais, foi quando eu tive minha primeira aventura no empreendedorismo. Então, comecei a importar para eu consumir. Os meus amigos próximos começaram a ver que eu estava performando melhor, eu estava tendo resultado, tudo mais, perguntou o que é que eu estava fazendo. Aí eu comecei a falar que eu estava suplementando, que tinha diversas substâncias lá nos Estados Unidos que eram liberadas, e aqui no Brasil não, a gente não tinha autorização de comercializar. Hoje já está bem melhor, graças a Deus, né? Mas, e aí começou a surgir essa demanda. Então, além de importar para o meu próprio consumo, eu comecei a importar para poder fazer essa distribuição para os meus amigos mais próximos. Foi crescendo até que eu, com 16 anos, eu montei meio que uma distribuidora, uma importadora e distribuidora de suplementos aqui em Salvador. Nada muito formalizado, mas todo o processo de compra e de venda era formal. Mas na época que o Facebook estava, assim, como eu te falei, estava começando, já tinha uma certa audiência ali. E aí foi quando eu comecei a me aventurar mesmo no empreendedorismo e no marketing digital. Então, assim, eu cheguei a ser a maior loja de online de suplemento aqui de Salvador, tinha um volume gigante. Mas quando eu tinha 17 anos, ali no final do segundo ano, eu tomei uma chamada da minha mãe, que precisava seguir aí o caminho que todo mundo segue, né, de faculdade, procurar uma faculdade e tudo mais. E aí depois dessa virada de chave, foi meio que assim um banho de água fria que eu tive, perdi a minha motivação com academia, com treino também, fiquei só nos esportes aquáticos e fiz aí essa rotina que todo mundo faz, terceiro ano, iniciei a faculdade, então, e aí foi meu curso de engenharia civil. E aí, por acaso, assim, também acabei. Foi um outro período que eu fiquei longe das atividades físicas. Então, trabalhava muito na época, já comecei a estagiar logo no primeiro semestre de engenharia civil. Sempre tive, assim, também muito esse lado do trabalho. Eu não conseguia ficar parado. E não conseguia ficar parado, não conseguia estar jogando tempo de certa forma. Sempre me cobro muito para poder estar produzindo de alguma forma. Então, assim, faculdade pela manhã, estágio a tarde inteira, e à noite estava estudando, estava pesquisando coisas na internet. E aí passei uns assim, os primeiros 3 anos da faculdade, nesse estilo de vida, sem uma rotina de treino. E aí, de novo, comecei a me sentir mal, comecei a me sentir que estava faltando alguma coisa. E aí, enfim, todo o processo de buscar de novo alguma coisa para fazer. E aí foi 2015, 5 anos depois, que foi quando o CrossFit estava meio que surgindo, aquela tendência de CrossFit lá nos Estados Unidos estava pau comendo já. E aqui em Salvador a gente não tinha nenhuma box ainda, a gente tinha meio que um estúdio que fazia um funcional. Então a galera começou ali a fazer aqueles treinos funcionais. Eu já via na internet muita gente falando. E aí foi quando eu tive início, quando eu tive aí
Entendi.
o primeiro contato com o esporte novamente, e agora o CrossFit.
Durante esses 3 anos aí, né, durante a faculdade aí, você largou completamente qualquer assunto relacionado a suplemento, relacionado a treino, nem tipo pesquisar por conta própria, fazer conteúdo da maneira que você fazia, nem isso você fez mais.
Logo nos primeiros anos, não, larguei mesmo. Assim, é aquela coisa, aquilo que eu te falei, do meio que do banho de água fria. Você meio que perde ali a. Você fica assim, você perde sua direção. Você estava indo, aí te falam que você não pode ir mais por aquele caminho. Você acaba largando meio que tudo e fica meio desnorteado por um período.
E como é que foi para você, tipo, quando que você realizou assim, cara, eu não acho que é, tipo, isso aqui que eu quero seguir, né? Uma carreira
A
tradicional
engenharia
na
civil.
engenharia civil.
Então, assim, por coincidência, eu estava até conversando ontem fazendo entrevista aqui para a Cafeíne. Estava entrevistando uma pessoa também que uma engenheira civil que está hoje no mercado de trabalho há mais de 5 anos, depois de formada, e as insatisfações, de certa forma, são as mesmas. Qual o ponto? A gente é de uma geração muito assim inquieta, muito digital, muito, acho que assim, uma grande parte tem uma grande responsabilidade. Então a gente tem aquela coisa da responsabilidade dentro da gente e também meio que aquela vontade muito grande de crescer, de entregar resultado, de ser dono de algo. E na engenharia civil é um mercado muito tradicional. Então, assim, é uma área muito tradicional, é uma área que é muito difícil você empreender, até não empreender de abrir empresa, coisa do tipo, de você, assim, ter aquele espírito empreendedor dentro do seu trabalho, de você poder assumir mais responsabilidades, de você poder assim, pensar de fato como dono naquele trabalho que você está fazendo. E aí, assim, um jovem que tem pelo instinto próprio essa coisa do empreendedorismo, da autonomia. Eu fiquei ali 2 anos num trabalho que, de certa forma, assim, não criticando o trabalho, mas eu não podia, e é do padrão, o estagiário não pode ter tanta autonomia assim numa obra, né? Pela questão da responsabilidade civil também. Então, isso foi me desmotivando. E eu enxergava que seria isso por muitos anos. Então, foi quando aí veio o start que eu falei que não, assim, eu não vou, não estou feliz e muito provavelmente vai ser muito difícil encontrar uma felicidade nisso aqui. E aí foi quando eu voltei a procurar, assim, suplementação sempre ali, sempre que eu olhava alguma coisa, tinha alguma coisa de suplementação. E aí foi quando eu voltei a essa trajetória do empreendedorismo. E aí já estava no CrossFit, já estava treinando, buscava formas de melhorar minha performance no Cross. E aí, 2015, eu já estava ali lendo muito sobre low carb, sobre jejum intermitente, sobre dieta cetogênica. Então, assim, tem uma linha muito forte nos Estados Unidos, principalmente da performance, que fala isso, que assim, incentiva esse tipo de alimentação e esse tipo de lifestyle, de certa forma, para você desempenhar melhor pela capacidade anaeróbica, pela capacidade aeróbica. Você consegue assim ser muito mais eficaz na otimização, na produção de energia, assim, na capacidade de usar o seu oxigênio, quando você está no estilo de alimentação assim mais low carb, mais keto. Então eu já comecei a praticar e aí é a mesma coisa, a história meio que se repetiu. No CrossFit eu comecei a já desempenhar bem, performar bem. As pessoas foram perguntando, comecei a falar. Então assim sempre fui o, de certa forma, o missionário, né? Eu pregava uma Eu aprendia na internet alguma coisa e meio que pregava depois com os meus amigos no ambiente que eu estava aquela informação. E aí, nessa época também, estava muito forte lá uma empresa nos Estados Unidos chamada Bulletproof, que é a empresa que fundou todo esse aí. Hoje é meio que o marco de todo esse lifestyle do Bulletproof Coffee, uma receita, assim, de café, óleo de coco, basicamente manteiga ghee, que eles que
Eles que
criaram lá fora.
criaram, é.
Então, assim, 2016, eu já consumia o Bulletproof todo dia, pela manhã. Então, assim, até a ideia de chegar no Bullet não foi, a princípio, pelo Cross. Foi buscar. Assim, era uma época que eu estava fazendo faculdade pela manhã, trabalhava assim, saía da faculdade, ia direto para o trabalho, chegava à noite, tinha que estudar, porque assim, engenharia civil é um curso complicado, você precisa estar estudando. E eu tinha um hábito de, assim, chegar em casa, fazer alguma atividade que eu gostava, ler alguma coisa, dormia e acordava de madrugada. Acordava tipo umas 3h30 da manhã, 4 da manhã, para começar a estudar antes da aula. E aí vivia à base de energético, consumia muito energético, tomava muito café, café preto. E, assim, muita cafeína, muito estimulante dessa forma, você fica ansioso. Cafeína, ela, em excesso e isolada, ela tem essa questão de te deixar ansioso, de te deixar agitado. Então, assim, fui buscar formas, mais uma vez, de melhorar minha performance cognitiva sem ter esse processo da cafeína, sem ter essa batedeira, esse efeito colateral da cafeína, que os energéticos tradicionais trazem, e o café preto em excesso também traz. E aí foi quando eu me deparei com essa receita do Bulletproof Coffee. E aí, assim, lembro que foi antes de uma prova que eu fui fazer o teste. Então, acordei ali em jejum. Já fazia um aqueto, né? Acordei em jejum. Fiquei um tempo estudando. E aí, faltava assim 2 horas para a prova. Fiz o bullet e fui para a prova. Brother, cheguei ali na prova de cálculo. A mente a mil. Tipo assim, escreve, fazendo aquelas contas ali. Fazendo aquela prova, devorando. Tipo, muito empolgado, entusiasmado com
Entusiasmado.
aquela sensação, com aquele efeito. E aí foi ali que eu tive a virada de chave. Eu falei, não, isso aqui, assim, tem alguma coisa, preciso mostrar para mais pessoas. E aí, de novo, comecei a compartilhar com a galera da faculdade, e assim, a galera também dizendo que de fato sentia resultado. E aí eu comecei a tomar no CrossFit. Eu treinava às 6 da manhã. Eu, assim, antes eu muitas vezes eu fui em jejum, só comecei aí só com o bullet na barriga. E aí eu sempre fazia, aprimorava também, botava colágeno, botava canela, botava pimenta. E aí também é esse mesmo, aquele efeito muito bom durante o treino. Eu acabava o treino, não me sentia assim, aquela baixa que se tem depois de um treino muito desgastante. A gordura, ela me mantinha ali com um estado de energia mais prolongado. Eu conseguia ir para o dia bem. E aí comecei a indicar para a galera do Cross, todo mundo aderiu àquele movimento. E aí foi quando surgiu a cafeína, o movimento cafeína. Então, assim, não surgiu com um produto Super Coffee já. Desde o início, início de 2016, eu criei um blog e um Instagram com o nome Cafeinarme, e a legenda era The Lifestyle. Não era tipo assim
Entendi.
uma
Não era,
empresa de
nem era para
produto.
vender nada, né? Era só para passar o que você estava
Compartilhar
aprendendo,
essa receita,
é
exato.
o que você estava, os benefícios da parada que você estava fazendo, né, com outras pessoas.
Exato. Então, assim, aí surgiu o blog e o Instagram com esses subtítulo ali, a legenda era The Lifestyle, e ali eu compartilhava todas essas dicas, todos esses aprendizados, dieta cetogênica, ensinava a fazer, receita de assim, como você se alimentar numa dieta cetogênica, como você fazer um jejum intermitente, a diferença de uma keto para uma low carb, e aí também dava dicas. E uma dessas dicas sempre foi o Bulletproof Coffee. Sempre que eu falo do Bulletproof, vinha a galera fazia em casa e marcava a gente. A galera, porra, adorava, se empolgava. E aí foi quando deu o estalo ali. Eu falei, pô, aqui é um produto. Eu tenho uma marca, todo mundo posta, porque a galera tá comprando ali café, qualquer tipo de café no mercado, tá comprando qualquer tipo de manteiga, não sabe nem a qualidade, não é nem o melhor, e tá fazendo. Vou atrás. E aí foi quando eu comecei a busca, pelos melhores ingredientes aqui. Então, tô bem localizado. Isso aí foi um grande fator ali, importante pro início. Fui na Chapada Diamantina buscar o café. Então, assim, o melhor grão de café, o melhor café é aquele que é produzido em altitude. E a Chapada é uma região montanhosa aqui, que tem os melhores grãos do país, e que o Vaticano, um fato curioso aqui, o Vaticano importa o café da Chapada Diamantina.
Caramba.
Então, assim, para
Mas...
você ter noção da qualidade do produto.
Bruno, antes de você continuar, rapidinho. Você tava com... Quanto? 2016, você tava com 20, 21?
21
20,
anos.
21 anos. Cara, muita gente que tá ouvindo... Na nossa, agora, nessa geração, né? Nossa, eu tenho 28. Nessa nossa geração é mais normal isso acontecer, né? Mas ainda tem muito aquele estigma, né? Aquele... Ah, não. Com 20, 21 anos, como é que você vai... Meu irmão... Fazer, criar uma empresa, né? Criar um produto do zero e começar a vender uma parada. Então, só Nora, pode falar, segue falando, né, da sua busca pelos ingredientes, né, do seu produto, mas fala como é que foi isso para você também, assim, como é que você se sentiu? Às vezes você se sentiu, tipo, não, será que eu sou capaz de fazer isso, sabe? Porque você teve que buscar vários produtos de vários lugares diferentes, né, e aí depois juntar tudo isso. Então, segue durante o processo, né, dessa busca desses ingredientes, fala um pouquinho sobre isso também, por favor.
Sim, é, aí é uma questão mais de mindset, né, também. Então, assim, a gente tem, a gente, querendo ou não, a gente tem muitas crenças limitantes, a gente tem uns dogmas ali que diz que a gente não é capaz, e assim, todo mundo tem, até a pessoa que mais produz, a pessoa que mais entrega, que mais performa, ela tem ali todo dia de manhã uma vozinha que fala com ela que ela não consegue, que ela não vai conseguir. E eu sempre fui aquela pessoa teimosa e aquela pessoa que, tipo assim, buscava minha independência, assim, e brigava com. E foi até uma fase também que eu era muito, assim, brigão, de confusão, porque era difícil alguém dizer que eu não podia fazer alguma coisa. Eu tinha esse espírito rebelde. Então, eu sempre, assim, tive essa questão do medo, né? Todo mundo sente o medo, e até postei uma coisa no meu Instagram ontem sobre o medo. Por acaso, eu tirei uma frase aqui numa dinâmica que o pessoal da Cafeína fez, e a frase era: se tiver com medo, vai com medo mesmo. E é uma frase que, em 2018, eu escrevi na porta do meu guarda-roupa, para todo dia que eu acordasse, eu enxergasse aquela frase. Então, assim, a insegurança, ela sempre existe, ela coexiste, vai sempre coexistir com a gente, o medo sempre vai coexistir, só que a gente não pode deixar que ele paralise a gente, né? A gente tem que buscar formas de usar aquilo ali como uma força, como um incentivador. E eu sempre tentei, assim, entender se o que eu estava fazendo bem também para outras pessoas, se eu estava entregando de fato valor para a vida de outras pessoas. E, assim, sempre tem esse medo de, pô, você está indicando a pessoa fazer alguma coisa, só que você está, assim, indicando a pessoa consumir um tipo de produto pela manhã. Você tem essa questão da alimentação, ela é mais delicada, quando você está mexendo com a vida de uma pessoa. Só que eu aplicava aquilo em mim e eu sentia que aquilo ali me dava resultado. As pessoas, meus amigos mais próximos, aplicavam aquilo ali e também sentiam resultado. E as outras pessoas, a audiência que consumia aquilo ali, também dizia que dava resultado. E aí isso é uma fonte também de, que gerava confiança, que gerava coragem para eu saber que aquele caminho era o caminho correto. Então, assim, e aí depois, hoje as pessoas já falam de propósito, que é quando você encontra o propósito, acho que tem uma relação. Mas na época eu não conseguia associar que era o meu propósito de vida, era a minha missão. Eu sabia que eu estava fazendo bem para mim e para as outras pessoas, e eu queria sempre ir, evoluir e ir para frente. Então, acho
Muito
que
maneiro.
esse
Maneiro.
é um mindset que eu carrego assim.
Com certeza. Não, sensacional. Pode voltar na busca dos ingredientes.
Aí sim, e aí 2016, depois que eu já tinha esse blog funcionando, já tinha uma audiência ali construída no Instagram, bem, bem orgânica mesmo. Fui em busca, as pessoas falavam muito do Bulletproof quando eu postava, e aí eu vi essa ideia de poder monetizar, de certa forma, empreender, vender um produto e colocar minha marca de fato no mercado, de fato na rua. E aí fui em busca dos ingredientes aqui, fui na Chapada, consegui um fornecedor que vendia café orgânico, ele conseguiu me vender pequenas quantidades, então eu trazia para cá. Tem um município aqui da Bahia chamado Conde, que é um grande produtor de coco. Então eu conseguia buscar o óleo de coco direto da fonte, direto da polpa. Assim, o André, que é muito vidrado nessa questão dos alimentos e tudo mais, e o óleo de coco da gente, ele, tipo assim, era vivo. Não era aquela coisa muito refinada que, assim, parece um óleo normal. Tinha um cheiro muito forte, tinha toda uma característica, assim, muito forte. O produto era incrível. E a manteiga ghi também. A manteiga ghi eu consegui de uma cooperativa que fica no interior aqui da Bahia, de um município do interior da Bahia, chama Cooperativa de Giló, Copag é o nome. E eu consegui também falar com o cara: pô, velho, eu preciso de uma manteiga que ela seja de gado criada solto no pasto, que é a questão do grass-fed.
Sim.
Eu não quero uma manteiga que tenha corante, não quero uma manteiga que tenha sal, eu quero uma manteiga que seja, assim, bem feita. E a manteiga dele era o creme do creme. E aí eu consegui que ele também me vendesse uma quantidade limitada, porque, assim, a produção dele era de iogurte, de queijo, de outras coisas, e ali eu pedi que ele separasse um pouquinho do insumo para mim. Então comecei a fazer isso, a manteiga vinha para mim normal, era uma manteiga normal, eu fazia todo o processo de clarificação em casa, no início. Então, e aí foi começando. E aí, quando eu peguei os ingredientes, eu fui ali muito artesanal mesmo. Procurei um fornecedor de embalagem. Então, encontrei um fornecedor de embalagem de café em São Paulo. Falei com o cara, pô, preciso de, sei lá, 200 embalagens. Você consegue? Ele falou, não, o pedido mínimo é 5 mil. Falei, putz, como é que eu vou fazer assim? 5 mil. Então, assim, sempre resolvendo problema. Mesma coisa dos potes de vidro aqui para óleo de coco para manteiga. Como é que eu ia envasar? Então, sempre foi um passo de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, até que a gente ali, segundo semestre de 2016, criamos esses produtos, os três produtos, e aí quando eu mostrei para a galera, foi aquela coisa, caralho, que irado, quero consumir. E aí, tipo assim, minha demanda, minha oferta era muito pequena, e já existia uma demanda. Então, eu comecei a fazer esse processo, esse trade, né, de comprar os insumos, processava em casa, vendia para a galera. Aí a demanda foi aumentando, a demanda foi aumentando, a demanda foi aumentando. Aí fui para uma cozinha industrial, comecei a aumentar minha produção, terceirizando ali o processo meio de operação da produção. Isso já em 2017, depois de um tempo parando. Coloquei esses três, aí fui para o varejo com esses três produtos. Então, assim, fazia uma distribuição aqui em Salvador nas boxes de CrossFit. Todas as boxes tinham o meu kit Bulletproof Coffee da Caffeine. Depois fui para algumas lojas de suplemento nichada, loja de produto natural. E eu já estou falando assim um pouco mais rápido da história. Aí, final de 2017, início de 2018, a gente quis dar um passo assim maior e ir para o varejo. Um varejo que eu digo é assim uma loja tipo um São Marchê daí de São Paulo, mas só que aqui regional ainda da Bahia. E aí, quando eu cheguei para o comprador, ele falou, velho, isso aqui está muito amador, está muito artesanal, não tem como colocar o seu produto aqui. É muito boa qualidade, mas você precisa de uma embalagem mais profissional. E de fato era. Assim, era. Depois eu posso te mandar até umas fotos. Bem artesanal. E aí foi quando a gente fez um processo de rebrand, o primeiro processo de rebrand da gente. A gente contratou uma agência mais profissional para fazer nossas embalagens. E aí a gente foi para embalagem, assim, de fato de mercado de varejo. Iniciamos o trabalho com essas redes. E aí foi quando a gente encontrou a nossa primeira grande obstáculo, primeiro grande desafio.
Nisso vocês tinham quantos funcionários mais ou menos, Bruno? Tipo, meio que vocês
Eu,
terceirizado.
assim, no início, até esse movimento do varejo, era eu sozinho fazendo tudo. Mas quando foi para o varejo, que aí eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar no comercial, eu precisei contratar três pessoas para ficar ali na parte da produção, uma pessoa do financeiro, para tocar o financeiro, uma pessoa para tocar toda essa parte de logística. Acho que assim, sete pessoas no máximo. Seis pessoas.
Show.
E aí, quando a gente chegou, foi para o varejo com esses produtos, a gente meio que encontrou nossa primeira dificuldade, nossa primeira grande crise. Porque, querendo ou não, a gente vendia uma ideia de um super café, de um Bulletproof Coffee, café turbinado e por aí vai. Só que quando as pessoas chegavam no varejo e encontravam nosso produto, ele não encontrava a receita já pronta. Ele não encontrava os três produtos também juntinhos num kit para ela poder consumir. Ele encontrava o café na seção de café, a manteiga na seção de manteiga, a manteiga ghee na seção de manteiga normal, porque na época também não tinha nenhuma empresa que já produzia ghee para o varejo, e óleo de coco junto com assim aqueles outros produtos que eu te falei, os óleos refinados e tudo mais. E a gente tinha um valor agregado no produto, a gente tinha uma embalagem legal, a gente tinha todo um cuidado com os ingredientes que a gente trazia. E com isso o valor era mais alto. Então, assim, nosso café chegava de 250 gramas, chegava na ponta por R$ 22. Enquanto que, assim, marcas tradicionais vendiam café a 12, um café, assim, que eles chamam de gourmet, café a R$ 12. Então, as pessoas não conseguiam entender essa diferença de preço vendo ali o produto na gôndola. E aí a gente começou a repensar, caramba, o que a gente pode fazer? Se for desse jeito aqui, nem vai ser muito difícil a gente escalar. Era um negócio que precisava de um capital assim, muito intensivo, que quanto muito OPEX, de certa forma, e CAPEX para você poder aumentar a questão da produção. E aí foi quando a gente fez um processo de olhar para trás, olhar o que é que assim, era o nosso diferencial, o que é que as pessoas compravam. As pessoas compravam muito a marca, e as pessoas e acionamos toda a nossa base. A gente já tinha uns clientes aqui nichados ainda de Salvador, mas em 2018 a gente já vendia na e-commerce também. Assim, o André, ele já foi uma primeira pessoa que eu mandei o produto. Quando eu fiz o kit lá atrás, em 2016, eu falei, já seguia ele no Instagram, a gente já se conhecia, mas só de Instagram mesmo. Eu mandei para ele, ele chegou lá, ele se amarrou. Então, desde 2016, assim, desde antes de existir quase tudo, ele já é parceiro da gente.
É, mas
E
combina com
aí.
ele, né? A parada é a cara dele, tipo, não, a parada, tipo, combina com ele, não tem nem como meio que desassociar.
Muitas pessoas perguntam se, fala assim, pô, conheço, assim, tá falando com alguém aqui, algum conhecido meu, pô, conheço o dono da cafeína, conheço o fundador da cafeína, e aí quando pergunta quem é, o Sanches, aí, pô, chegou, ele
Não.
mesmo fala que a galera fala, pô, seu café é muito bom, porque assim, ele tá com a gente desde de antes do começo, eu falo.
Sim.
Então, fui atrás do feedback das pessoas, dos nossos parceiros, e para entender o que é que a gente precisava fazer para poder virar essa chave. E aí foi quando veio os feedbacks. Pô, querendo ou não, o resultado do produto é muito bom, só que ele poderia ser um pouco melhor. As pessoas tinham um pouco de dificuldade em entender que era você pegar o café, coar, misturar com manteiga, misturar com óleo, bater no liquidificador. Então, assim, era um processo. Nem todo mundo nessa correria que a gente vive tenha paciência, tem tempo para poder fazer esse processo. E aí, um feedback da praticidade. Tinha também a questão do sabor, que as pessoas queriam um sabor um pouco diferente para o produto. E aí, foi quando eu falei assim, porra, a gente precisa criar, pegar todos esses feedbacks e desenvolver um produto que seja só nosso, que todo marketing que a gente faça, tudo que a gente faça seja nosso, e que carregue, assim, nessa nossa marca, que a lata possa transmitir, assim, a embalagem possa transmitir o que a gente prega. Então, assim, não um café, não desmerecendo, mas não uma embalagem de café, uma embalagem de
Sim,
óleo de coco
sim.
e uma
É porque
embalagem de manteiga.
é um produto diferente mesmo, né? Tipo, é um produto diferente. Então, não, acho que para você se diferenciar no mercado, você tem que vender de uma maneira realmente diferente.
Exato. Então, assim, a ideia era, tipo assim, como é que a gente pode criar um símbolo, algo que meio que seja ali, todo dia as pessoas vejam aquilo ali, consumam aquilo ali, mas para simbolizar e para fazê-las se lembrarem de todo o lifestyle que a gente comunica desde 2016. E aí foi um processo, assim, de 3 meses para a gente pensando, pô, vamos por aqui, vamos por aquele caminho, até que a gente chegou na ideia de Super Coffee, então, de criar o nome Super Coffee, e de começar a imaginar como é que seria o produto. Então, imaginar como é que seria, o que é que a gente precisaria fazer, misturar café. A ideia, a princípio, era secar a receita. Então, secar o café, óleo de coco e a manteiga ghee, o bolete já pronto, que é pelo processo de liofilização, entregar isso já meio que instantâneo para as pessoas. Então, assim, a gente bateu muita cabeça com isso, a gente acionou muitas fábricas, muitas indústrias, só que o produto não ficava legal, até que depois eu. Assim, fiquei uns 6 meses patinando, tentando todas as formas e não conseguia. E aí, por um acaso, assim, muita coincidência, é uma história um pouco longa, eu vou falar, ser mais breve.
Não, pode ficar à vontade.
Uma pessoa que, assim, ela é especialista de cafés, barista, tem muita certificação, é engenheira de alimentos, ela daí de São Paulo, por um acaso, assim, da vida, ela veio parar em Salvador e ela já viu o trabalho que a gente estava fazendo, era fã da marca e mandou um e-mail para o SAC se apresentando, dizia que gostou da embalagem, que ela trabalhava com café e que se era possível bater um papo. Eu, pô, chegou aquele e-mail, falei assim, caramba, um especialista de café, engenheiro de alimentos, acho que aqui pode dar bom, mas também nem queria muita expectativa. Ela falou onde é que ela trabalhava, tipo assim, longe pra caramba de onde eu tô, falei, porra. Aí fui lá, e aí já quando cheguei lá, a gente começou a conversar. Meio que eu já falei de todos os nossos desafios, já falei da história da marca, já falei das coisas que eu queria desenvolver no futuro. E aí foi meio que assim, uma conexão rolou, bateu, e ela falou, não, deixa comigo que eu vou te ajudar. A gente vai, assim, continuar quebrando a cabeça, mas a gente vai encontrar uma solução. E aí foi quando começou esse processo de desenvolvimento do Super Coffee. Isso início de 2018 ainda, ali, eu acho que março, por aí. E aí começamos a pensar em alternativas de desenvolver o produto. E aí foi quando ela me passou uma lista de fábricas e de pessoas que eu deveria conhecer e compartilhar essa ideia, que essas pessoas poderiam me ajudar. Então, assim, ela passou umas 15 pessoas que eu tinha que procurar em São Paulo. E, pô, eu, na época, assim, querendo ou não, 2 anos atrás, eu tinha 22 anos,
Sim.
faculdade, tipo assim, era meio que louco eu largar tudo aqui e ir para São Paulo, ir para o interior de São Paulo e conhecer pessoas, assim, bater na porta de pessoas que nunca me viram para vender uma ideia. E aí, mais aquela coisa, tá com medo, vai com
Vai
medo
com
mesmo.
boa.
Peguei um avião, parti para São Paulo, aluguei um carro, já foi um perrengue para alugar o carro, porque eu nunca tinha alugado carro, não sabia que tinha que ter aquela coisa do calção. Então,
Calção, mole.
meu cartão não tinha limite para poder fazer o calção, eu tive que ligar para o banco pedindo aquele limite de emergência.
Sim.
Então, assim, foi muito perrengue. Peguei o carro em Guarulhos, fui bater em Ribeirão Preto. Tipo assim, na ida, eu parava de. Em cada cidade tinha alguém para conhecer, alguém para falar. E, porra, e as pessoas não conseguiam me ajudar, não conseguiam me ajudar, não tinha como, não sei o quê. E aí cheguei em Ribeirão de noite, meio assim, já desanimado, dormi. Que no dia seguinte eu ia voltar para São Paulo fazendo uma rota inversa, visitando as fábricas que estavam do outro lado e as indústrias que estavam do outro lado. E aí vim, assim, de Ribeirão até Itupeva. Acho que todas as empresas disseram que não tinha capacidade, não tinha inteligência para aquilo ali. E aí, uma das últimas que eu tinha que visitar, que foi em Itupeva, já muito perto de São Paulo. O rapaz me recebeu, um senhor já. Me recebeu e, tipo assim, depois eu fui saber que o apelido dele era Professor Pardal. Ele foi o primeiro professor de engenharia de alimentos da faculdade aí do interior de São Paulo. Então, assim, era uma pessoa muito, que tinha muito know-how e muita capacidade técnica e intelectual para o desenvolvimento de produtos. E ele é um especialista nessa parte de cafés e de bebidas à base de café, de cappuccino. Quando eu falei a ideia para ele, ele falou: caralho, tipo, nunca escutei isso aqui antes, que sensacional, tenho certeza que vai dar certo, conte comigo, vamos fazer. E aí foi quando deu aquela injeção de ânimo de novo. E aí passamos aí um ano com esse cara, o seu Wellington. Tenho
Sim.
muita, assim, admiração e gratidão pela ajuda, por ter comprado ali a ideia antes mesmo, também para Priscila, antes mesmo de, tipo assim,
Tem alguma coisa concreta, né? O
ter
termo
alguma
que
coisa
é.
concreta, exato. E aí iniciamos esse processo de desenvolvimento do Super Coffee. Foi aí de março de 2018 até dezembro de 2018, testando insumos. Então, assim, eu não tinha como ficar indo para São Paulo o tempo todo e voltando. Então, eu comprei o mesmo, mesmo os mesmos insumos que iam para a fábrica vinham aqui para Salvador e eu ficava fazendo em casa mesmo, com a balancinha de precisão, misturando ingrediente por ingrediente, item por item, tentando fazer com que desse certo. Assim, teve muita dificuldade de encontrar os insumos corretos, então de buscar um TCM que fosse limpo, fosse o mais puro possível, de fazer as pessoas acham que é só você misturar um bocado de coisa e dentro de uma lata sacudir e tá pronto, mas tem todo um processo
Certeza.
de uma complexidade, tem reação química entre os ingredientes, entre os alimentos. Então, assim, os primeiros que a gente fez, o sabor era muito difícil de encontrar um sabor, você encontrar alguma coisa para estabilizar o sabor, alguma coisa natural para você estabilizar o produto, algum ingrediente para você adocicar o produto que fosse natural. E aí, em novembro, a gente chegou na fórmula, que a gente falou: caramba, é esse aqui. E aí, no próximo, e aí foi quando a gente bateu o martelo. Só que nesse processo também já vinha pensando na questão da identidade visual da marca, já vinha rabiscando, tem uns rabiscos até hoje, assim, uma A4 mesmo. Eu media a lata, até a nossa lata mesmo, que é hoje, eu medi ela assim, abri ela toda, vi quanto é que tinha a medida dela, aí fiz vários A4s com a medida. E aí ficava desenhando de caneta. Então, assim, a lata, ela foi tudo, assim, milimetricamente pensado.
Nossa, que foda.
Isso foi escrito. E aí,
Irado.
quando acabou, em outubro, novembro de 2018, quando a gente finalizou, o produto, a gente foi fazer a finalização do rótulo também, porque tinha que colocar tabela nacional, ingredientes e tudo mais. Fomos aí para buscar o fornecedor de rótulo, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. Em dezembro, a gente fez o pré-lançamento, dezembro de 2018, já do Super Coffee. Janeiro, a gente, dezembro para lançamento, a gente começou com 2.300 unidades. Então, assim, foi o que a gente conseguiu fazer, foi o que o capital permitiu que a gente pudesse investir. Aquela questão também do medo, porra, 2.000 latas naquela época, era caramba, lata pra caramba, como é que a gente vai vender tudo isso? Mas mesmo assim produzimos, e aí foi o sucesso. Logo na primeira produção, assim, a gente produziu em dezembro, janeiro, que era o lançamento oficial, já tinha esgotado o estoque, e aí a história meio que tá sendo escrita.
Pô, que maneiro, Bruno. Nessa primeira, né? Depois que você testou, 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 testou. Na hora que você chegou na fórmula final aí, pro primeiro lançamento, né? Qual que. Você estava satisfeito com ela ou foi meio que tipo assim? Porque muitas pessoas. Eu provei o primeiro, só que eu provei também uma lata que já estava antiga, né? Tem isso também. Já tão, já estava meio antiga. E o gosto realmente eu não achei tão bom, né? Eu achei. Que é? Um gosto meio de terroso, assim. Eu acho, se eu não me engano, foi isso, né? E aí muita gente. Eu já ouvi a galera comentando, né? E aí depois eu provei no André, que como eu, agora eu vou no André constantemente, aí, tipo, eu chego lá, a primeira coisa que ele faz pra qualquer pessoa que chega na casa dele é o café.
Super gol.
Então, aí eu provei, eu falei, porra, mano, agora mudou, né? Tipo, agora, porra, o gosto da parada tá, agora tá bom mesmo. Aí, como é que foi isso pra você? Tipo, na hora que você provou a primeira vez lá, antes, no primeiro lançamento, você tava satisfeito com o gosto ou você ainda tinha um pouco de dúvida? Pessoalmente mesmo.
Então, assim, vou até explicar agora, voltar um pouquinho mais para você entender todo o contexto. Enquanto eu estava fazendo esse desenvolvimento do Super Coffee, da bebida pronta, eu meio que, tipo assim, já tinha desistido da ideia de trabalhar aqueles outros produtos no varejo, tinha reduzido bastante o ritmo da nossa operação. A gente precisou desligar metade das pessoas que estavam aqui, porque de fato a gente ia pivotar o modelo de negócio.
Sim.
E o meu caixa era limitado. Então, assim, eu tinha um tempo para poder colocar um outro produto na rua, começar a girar, a vender aquele produto, porque senão a gente ia quebrar
Isso.
e ia morrer de vez.
Sim.
Então, assim, o tempo foi passando. Imagine que a decisão foi de mudar foi em início de 2018. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Chegou no final de 2018, o produto ainda não estava redondo, eu não estava satisfeito 100% com o produto, ainda não estou, sendo bem sincero. Acho que assim. Eu espero nunca estar
Sim,
satisfeito.
com certeza.
Mas ali no início eu preciso confessar que de fato ele não era o mais redondo possível, mas era o que a gente tinha. E aí aquela coisa, precisamos fazer, é MVP, tipo assim, vamos explicar, vamos botar cara e tipo assim, falar com cada cliente, explicar para ele o que é que ele está consumindo, que é o mais natural possível, mas que de fato talvez não seja o mais gostoso, não seja o mais saboroso. E foi esse trabalho que a gente fez ali no início. E assim, a gente recebeu, ano de 2019, a gente recebeu muito feedback sobre isso. Acho que assim, praticamente toda pessoa que consumia o Super Coffee, que tomava o produto, ela falava de fato de que, pô, tá com muito gosto de chá verde, tá com muito gosto de café, tá muito amargo, a estévia tá isso. Então assim, a gente era bombardeado disso. E eu passei 2019 inteiro com o desafio de escalar. Então, de escalar, que eu digo assim, de vender o produto, de expandir a nossa empresa e também de aprimorar a fórmula. Então, 2019 também foi um ano de colher esses feedbacks. A gente trabalha muito com um contato muito próximo com o cliente. A gente tem uma equipe aqui dentro hoje de 5 pessoas só fazendo trabalho de comunicação com a nossa base. Interagindo com no Instagram, desenvolvendo conversa no e-mail, no WhatsApp. A gente está muito próximo da nossa base, da nossa comunidade. Que hoje, assim, eu não digo que a gente é uma empresa de equipamento, é uma empresa de. A gente é uma comunidade. A gente continua sendo aquela ideia de lifestyle de lá de trás. E o símbolo hoje é o Super Coffee disso. E recebendo esses feedbacks e desenvolvendo, assim, tentando aprimorar o produto. Então, a gente foi. Hoje, 70% do nosso produto é importado, ficando do nosso. As melhores indústrias de alimentos são de lá de fora. Então, assim, para você ter noção, o nosso TCM vem da Holanda, a estévia vem da Ásia. Então, assim, material assim, de primeira qualidade mesmo. E desenvolvendo o produto, cada melhoria que a gente conseguia ter, a gente mandava para uma base de clientes. E aí colhia os feedbacks. Pô, tá bem melhor, mas ainda precisa disso. Aí, a gente fez esse processo em 2019 inteiro. E aí, janeiro de 2020, desse ano, a gente conseguiu uma fórmula que até o André provou e falou: caralho, isso aqui tá. Eu vou tomar uma lata por semana, se deixar. E aí foi quando a gente teve assim, a confirmação de que tá pronto, vamos botar de novo no mercado. E aí foi um processo também de escolher, de escutar os feedbacks das pessoas. As pessoas não só reclamavam do sabor, elas também falavam que poderia ser um pouco mais assim, completo em relação ao efeito. E eu me cobrava muito também para ser um produto que, assim, é muito difícil de você achar no mercado algum que seja igual, que seja minimamente, a forma seja minimamente pensada como a do Super Coffee ela foi pensada. Então, assim, cada insumo, cada ingrediente tem um porquê. E além do cada, tem a questão também da sinergia entre eles. E aí foi quando também veio o desafio de colocar L-carnitina, que era para otimizar toda essa parte de de oxidação da gordura, de metabolização da gordura no nosso corpo. O complexo B e a colina para a questão da atividade cognitiva. Então, melhora muito a atividade cognitiva suplementar esses dois nutrientes, um complexo de vitaminas e um aminoácido, e também a questão do cromo, porque é muito importante que quando você está numa low carb, numa keto, quando você toma um produto em jejum pela manhã, que você se sinta saciado com o produto. E o picolinato de cromo, ele tem essa capacidade de, tipo assim, tirar a sua vontade de comer doce, tirar aquela sua vontade de comer, de ficar comendo o tempo todo. Então, assim, foi tudo muito bem pensado para dar o resultado que ele dá hoje e para a gente, assim, tá tendo o sucesso que a gente está tendo hoje. E aí, fevereiro, carnaval aqui, foi o tempo da gente, no Brasil inteiro, foi o tempo da gente preparar a campanha, como é que a gente vai fazer, o que a gente precisa falar. Março desse ano a gente lançou, não, foi, na verdade, a gente fez o lançamento em fevereiro mesmo, e aí de lá para cá tá sendo uma loucura. A gente vem crescendo muito mês a mês, teve a pandemia, né, em março, mas mesmo assim, a gente foi rápido na ação. E conseguimos lançar mais dois produtos na pandemia. Estamos muito perto de lançar um novo produto aí agora. Início de outubro a gente vai fazer um dos, assim, maiores lançamentos que a gente já fez até hoje, que também, observando os feedbacks dos nossos clientes, a gente percebeu que a questão do sabor ainda não tinha sido 100% resolvida. Pela questão do amargor do produto, dele ser, assim, não ser muito adocicado, e pela questão também que as pessoas, elas consomem muito o Super Coffee, muita frequência. E nem todo mundo gosta de café. Então, mas as pessoas falando que o resultado é incrível, que precisa daquilo ali. E aí, pô, misturo com whey para tomar, porque eu não gosto tanto de café. Misturo com leite porque eu não gosto de café.
Então vai vir uma alternativa aí à mistura com café.
Vem uma alternativa, é um produto complementar à experiência Super Coffee. Ele vai ser o Super Coffee, só que vai ser um. Vai ter algumas coisas ali a mais que vai deixar a experiência diferente e mais
Irado.
irresistível ainda.
Top. Por que que eu perguntei isso, né? Lá atrás do sabor, né? Porque eu acho que aí a gente pode fazer uma analogia com qualquer coisa na vida, né? Nunca vai estar perfeito para você fazer alguma coisa, né? Tipo, você nunca vai chegar. Ah, tipo, você está desenvolvendo um produto. Você nunca vai chegar no produto perfeito. Se você não lançar antes do produto estar tá perfeito, né? Vamos botar assim. E a galera muitas vezes se pega nisso, né? Querer ficar aperfeiçoando demais o negócio e não conseguir executar realmente. Então foi essa pergunta foi mais pensada em relação a isso mesmo. E aí você falou tudo, né? A gente botou a cara do jeito que tava e buscou uma maneira de fazer desenvolver. E aí eu acho que realmente, né? Por mais que o gosto não agradasse muitas pessoas e tudo, a sensação, né, e o efeito do produto, né, o efeito realmente do produto foi o que levou para frente, né, e aí a galera começou a sentir, conseguiu ver a melhora que tinha cognitiva, às vezes na performance também com isso, e aí não tem como não dar certo, né.
Exato, assim, sempre foi o nosso principal objetivo entregar o que a gente vendia. Então a gente não começou vendendo que o produto era saboroso, ah, não é nada gourmet, nada tipo assim, aquilo que você vai tomar a princípio se deliciando. Essa não era nosso motivo da venda inicialmente. A gente falava, toma isso aqui que você vai ter um resultado. Você quer melhorar a performance física, toma desse jeito. Você quer, assim, potencializar o seu emagrecimento, faça o jejum intermitente, quebre o seu jejum com Super Coffee e fique mais um tempo ali sem ingerir nada. Então, você quer performar melhor no trabalho, quer, tipo assim, ter mais tempo de foco, produtividade e concentração. Ao invés de você ficar tomando toda hora café preto com açúcar, ou então ficar tomando energético, para, fica um tempo com detox e quando você voltar, vai só com o Super Coffee, que você vai sentir a melhoria. Então, a gente sempre foi muito, assim, específico em ensinar as pessoas a consumir o produto e, de fato, entregar o resultado que elas buscavam. E aí, isso, assim, eu acho que é o nosso principal diferencial e é algo que a gente nunca vai abandonar. Então, assim, pode ter certeza que a gente nunca vai lançar nada aí no mercado que seja placebo, que não entregue o resultado que a gente vende. A gente tem muito esse compromisso com nossos clientes pela questão da comunidade. Assim, nossos clientes hoje é o nosso principal foco, é o nosso objetivo, é agradar eles. Não, a gente não quer, a gente não tem a questão daquele, não vou nem dizer que é o ego, mas a gente não tem aquela vaidade de, faturar, lançar um produto para aumentar nosso faturamento. A gente não, a gente olha para o cliente, a gente vê as dores dele e a gente quer resolver essas dores. A gente quer, nosso objetivo como empresa é desenvolver soluções para a nossa comunidade, para a comunidade que vive o lifestyle que a gente propaga como marca.
Sensacional, sensacional. Agora vamos falar um pouquinho de você, né? Então, a empresa cresceu, pelo que eu li aqui na matéria, 3.600% do meio de 2019 até 28 de agosto de 2020, que foi quando a matéria saiu, né? Então, você, com 25 anos, como você vem, você pessoalmente, se desenvolvendo como gestor para conseguir, né, tipo, aguentar isso, né, e para conseguir continuar nesse ritmo também, porque se a empresa cresceu 3.600%, você tem que crescer até mais do que isso, né, como gestor e como administrador da parada. Aí eu vi que você fez o gestão 4.0, né, com pô, o Thales Gomes,
O
com
Thales.
o Bruno Nardon, né, que são, porra, ícones, né, desse setor de startup. Agora, pô, a Endeavor pegou vocês, né, num processo seletivo fudido aí. Quem não entende de startup, galera, lê a matéria, vai estar no link aí, tá? Para vocês entenderem o tamanho disso, tá? Só para vocês entenderem o quão grande isso é, né? Então, como é que tá sendo para você, Bruno, essa montanha-russa aí?
Cara, assim, posso dizer que está sendo muito desafiante, difícil, porque não posso falar que é fácil, mas que está sendo muito assim, gostoso, de certa forma, muito prazeroso, toda essa jornada. Porque, assim, uma coisa até que eu prego muito é de, tipo assim, a gente olhar para o futuro e onde a gente quer chegar e entender que a gente vai precisar ralar muito, que a gente vai precisar, assim, suar muita camisa e derramar muito suor e sangue para poder chegar lá. Então, é o que está na nossa cultura e que eu vivo muito, que eu propago muito, dessa questão do me desafiar sempre, de buscar evolução, de abrir minha cabeça, de expandir minha consciência. E uma frase muito interessante que eu vi essa semana, de, assim, não sei nem quem é o autor da frase, mas foi uma mentoria que eu tive com a Endeavor, justamente. É o seguinte: o nível de consciência de um grupo ou organização está limitado ao nível de quem tem mais poder dentro desse grupo. Então, assim, por mais que o consciente coletivo daqui da empresa hoje, com a cultura, com os nossos valores, com o nosso princípios, faça muita coisa que, assim, eu nem sei o que está fazendo, mas que está dando resultado, que está sendo irado, se eu não estiver me desenvolvendo, me colocando ali no desconforto de me questionar o tempo inteiro, de expandir minha consciência, de entender o que é que de fato a gente está fazendo, de buscar novas soluções, de, assim, me desenvolver de fato como pessoa, como gestor. E 360, a gente não conseguiria estar até aqui e chegar até aqui onde a gente chegou. E, assim, de fato, o crescimento, ele também não é só atrelado a mim. E, assim, não vou nem dizer que, acho que é poucos por cento atrelado a mim. Eu digo muito que, assim, eu lá atrás, assim, e aí falando de expansão de consciência, eu tive um processo muito forte de ano passado, de, assim, ir para alguns rituais mais holísticos, de certa forma, e não tão tradicionais. Então, fiz a cerimônia da Ayahuasca algumas vezes, fiz um processo espiritual, assim, buscando novas religiões, buscando novas formas de poder expandir minha consciência. E eu entendi que, assim, por mais que eu me desenvolvesse sozinho, e que eu fizesse todo aquele trabalho monstruoso sozinho, eu chegaria rápido, poderia chegar rápido em algum lugar, só que eu não chegaria longe. Quando vi a virada de chave de que, assim, nada na vida a gente pode levar como se fosse um sprint, como se fosse uma prova de tiro, uma maratona que eu tô fazendo. E aí foi quando eu precisei e que vi a virada de chave de desenvolver um exército de, entre aspas, Brunos. Então precisava de outros Brunos aqui dentro, para a gente se desafiar, para a gente estar se desenvolvendo e fazendo a coisa acontecer. Então, assim, hoje os líderes aqui da empresa estão muito alinhados comigo. Também tem esse nível de desafio. Hoje a gente está falando aqui num sábado, então no sábado estou aqui no escritório trabalhando, mas hoje de manhã a gente já, eu e mais duas pessoas aqui do time, a gente já correu 10 quilômetros, depois a gente já fez um treino de força. Então, assim, a gente está muito alinhado na questão do lifestyle, do desenvolvimento, e tudo mais. E aí, falando mais da parte do profissional, assim. Hoje a gente está no nível, a gente já não é mais considerado uma startup, né? A gente é de fato um scale-up, que a gente está no processo, que a gente já tem o product market fit, então o mercado já validou a nossa solução. A gente tem um desafio hoje de escalar a solução e de se desenvolver como companhia. Então, assim, tem desafios governamentais muito fortes aqui dentro hoje, desafio de time, desafio de cultura, desafio, assim, hoje o nosso maior desafio é de gente e gestão. a perpetuidade do trabalho que a gente está fazendo e todas assim os próximos passos que a gente vai dar depende muito disso hoje em dia. Então é o que eu mais assim desenvolvo na Endeavor é isso, é a questão da estratégia, a questão de para onde a gente vai, do que a gente quer ser, estratégias comerciais, estratégias de marketing, mas principalmente gente e gestão. Então, o desafio é um pouco assim, até complicado de falar, né? Porque muitas pessoas talvez não consigam entender o desafio que é liderar pessoas. Então, hoje a empresa já tem mais de 40 pessoas trabalhando. Hoje a gente começou, como te falei, vendendo 2 mil latas por mês. Hoje a gente distribui 65 mil latas por mês. Então, assim, é um desafio muito grande. Imagino que hoje a gente tem mais de 3 mil lojas, a gente atende mais de 3 mil lojas diretamente na nossa base. Então, imagino que é que você montar uma operação logística para poder garantir que o produto esteja nessas 3 mil lojas todo mês. Então, a capacidade de produção, a capacidade produtiva para você entregar toda essa demanda. E tudo isso são problemas, mas, assim, a solução desses problemas são as pessoas que estão resolvendo esses problemas. Então, assim, tudo se resume, querendo ou não, volta àquela questão da pessoa, das pessoas, da comunidade, tanto externa, mas interna. E hoje o meu papel aqui dentro é muito isso, de estar olhando as pessoas, de estar olhando a nossa direção, a nossa cultura, e está sendo incrível. E aí o Gestão 4.0 também, o Thales, ele é um expert nisso, então assim, é um dia totalmente focado nisso, em pessoas, em gestão, em cultura. Aí depois vem o Nardon para falar um pouquinho mais de marketing. Hoje eu posso dizer que a gente tem uma equipe de marketing que me impressiona dia após dia. Então, acho que eu consegui fazer minha missão de ensinar para eles não ensinar, porque hoje eles me ensinassem como fazer a performance, como fazer mas de passar para eles o que é que eu quero, o que é que a gente quer qual a nossa missão, o desafio como empresa, que é o de agregar valor na vida das pessoas. Então, hoje a gente tem uma equipe aqui de mais de 20 pessoas que fica só no marketing digital, no marketing de Instagram, no nosso marketing, ali vendo as ferramentas de performance, e-mail, produzindo conteúdo. Então, assim, a gente tem hoje um dos maiores times aqui dentro é de conteúdo. E o Nardon fala muito disso, fala muito de growth, de conteúdo. E outro grande time que a gente está desenvolvendo aqui internamente agora é o time de comercial, que aí quando fecha, o Alfredo também é um monstro de vendas. Então, assim, a gente está nesses pilares, continua se desafiando muito, vem muita coisa aí pela frente. A gente está só no início, é o que eu sempre falo. Eu tenho um olhar muito crítico, né, sobre o trabalho que a gente está fazendo, então ainda vejo muitos pontos de melhoria. E quando eu volto aqui na ponta da caneta, faço o projeto no papel e vejo, caramba, quando a gente conseguir resolver isso aqui, o que são 65 mil latas hoje vai ser 120 mil latas amanhã. Então, o que são 120 mil latas vai vir outra solução para um outro momento do dia do nosso cliente, que é eu falo mais dos nossos próximos passos, dos nossos próximos produtos que a gente está desenvolvendo. Então, assim, é uma jornada incrível. Sou muito feliz e grato por poder viver e também por compartilhar com pessoas incríveis que é o meu time, que trabalha comigo hoje.
Primeiramente, parabéns, né, mano, por tudo, né, por tudo que você construiu aí, por tudo que vocês construíram, né, o time todo, a equipe. Eu acho muito maneiro, né, eu tava estudando um pouco sobre você, eu acho muito legal essa parte de conteúdo, né, que vocês continuam produzindo. Eu dei uma olhada no blog, então, você que tá ouvindo, o blog da Cafeinarme tá aqui também nas notas, tá? Então é só entrar aí no seu aplicativo que você tá ouvindo e clicar lá. Tem muita matéria, tipo, e não tem. Muita matéria não tem nada a ver com o produto. A grande maioria, né? Nem tem nada a ver com o produto. São só matérias que estão buscando continuar aquela missão do Bruno lá de anos atrás, de informar as pessoas e compartilhar os benefícios das coisas que ele vem experimentando nele, né? Eu vi lá várias matérias sobre meditação, mindset, várias coisas assim. Então, cara, sensacional. Sério, eu acho muito. Eu me interesso muito por essa área, né? E eu acho muito foda ver gente como você, assim, né? Mal bem, porra, 25 anos construindo isso tudo. É sensacional, é inspirador demais. Muito obrigado pelo tempo, irmão. Vamos para as perguntas finais agora. Eu acho que você já falou, mas o que que, se você puder resumir rapidinho, Uma primeira pergunta antes da gente ir para aquelas duas perguntas finais. O que que a gente pode esperar da Caffeine Army nos próximos anos aí, no futuro breve?
A gente pode esperar aí, com toda certeza, uma melhoria em toda a nossa linha de produtos. Então, não vou nem dizer melhoria, mas uma evolução na nossa linha de produtos. A gente sempre tem esse desafio de, a cada ano, a cada novo ciclo, nova fase, a gente melhorar ainda mais o que a gente entrega para os nossos clientes. A gente tem um desafio hoje de abrir novas categorias, abrir novas frentes aqui internamente. Hoje a gente está muito na parte da energia, da performance, mas a gente entende que, assim, para a gente, de fato, conquistar a nossa missão, que é de inspirar as pessoas a viverem e alcançarem uma versão melhor de si mesmas, a gente tem que olhar para outros momentos do dia da pessoa. A gente tem outras formas de poder ajudar essas pessoas. E é aí que está nosso time de desenvolvimento de novos produtos trabalhando. Então, assim, em 2021, a gente já tem um roadmap de testes que a gente vai fazer. E é o que eu sempre falo, assim, a gente é muito cabeça aberta. E pela relação que a gente tem com o mercado, que é a relação que a gente tem com nossos clientes, a gente vai fazer testes. Então, a gente vai testar outros assim tipos de produto. E, a depender do feedback das pessoas, a gente vai saber se vai ser perpétuo ou se não foi, não valeu a pena, volta para casa, melhoramos e voltamos. Então, assim, a gente está desenvolvendo essa cultura de startup mesmo, de inovar, de ser ágil. É muito fácil você ser muito fácil não, mas é mais fácil você ser ágil e de você inovar quando você está falando de softwares e sistemas, porque é meio que programação. Mas quando você vai aqui para o mundo físico é um pouco mais difícil. Só que a gente quer trazer essa mentalidade para o mundo físico e é o nosso diferencial. É o que a gente assim sabe fazer melhor. Então, nos próximos anos aí é o que vem.
Vai
Mais
vir
inovação.
certeza que vem muita coisa boa. Bom, primeira pergunta final aí, eu não sei se você gosta de ler, né? Mas três livros que você recomenda, né? Que você acha que são bem importantes aí, tanto para a carreira quanto para a vida pessoal, para desenvolvimento em geral.
Leio muito. Assim, os grandes pensadores são, antes de tudo, são grandes leitores, né? Então, a leitura é algo que me acompanha há muito tempo, não muito, muito tempo de infância, mas desde que eu iniciei essa jornada, eu leio muito. Não gosto só apenas de ler livros de gestão, livros de marketing, eu gosto de expandir um pouco a minha mente. Então, eu vou falar alguns livros aí de assuntos distintos. Um livro mais de mindset. Eu gosto muito ali da filosofia estoica, do estoicismo. Então, o Ryan Holiday
Nossa,
um
ele é
monstro.
monstro.
Então, tem um livro dele chamado Obstáculo ao Caminho, que
Nossa,
eu
esse é muito
recomendo a leitura para todas as pessoas aqui do time. É algo que eu entrego ali para eles lerem. Então, acho que é um livro que é fundamental. Quem quer se desenvolver, quem quer se colocar assim, quem quer se desafiar, tem que ler esse livro. E o título já diz muito, né? O obstáculo sempre vai ser o caminho. Então não adianta você querer mudar a sua direção e ir para o caminho mais fácil, porque você vai estar se enganando. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque o medo é um termômetro, é um indicador de que você está fazendo certo, de que você está alinhado com, de certa forma, com o seu instinto. Então, Obstáculo ao Caminho, livro número um. Livro número dois, de um outro, assim, que aí eu já falo mais de vida, continuo falando de vida, mas já começa a falar de trabalho, que é o Princípios, do Ray Dalio. Então, é um livro assim de cabeceira, é um livro que você vai precisar reler algumas vezes, não é um livro que você vai ler de primeira. E deixa eu ver assim, poderia indicar um outro livro de Ryan Holiday também, que é O Ego é o Seu Inimigo.
Foda também,
Então,
brabo.
eu tenho muito isso de, tipo assim, eu não tenho razão de nada, sacou? Tipo assim, eu tento todo dia, é uma luta muito grande de vencer o meu ego, vencer o ego. E o ego não é apenas aquela questão da vaidade e tudo mais. O ego, ele está presente em várias coisas. Então, o ego, ele cega a razão, ele faz você fechar a sua cabeça para outras ideias, para a verdade. Então, assim, acho que se você não conseguir domar o seu ego, você nunca vai conseguir chegar no nível de expansão de consciência para encontrar a verdade absoluta. Aquela a verdade que é o que interessa. Então, assim, é o que eu mais leio, de fato, livros de que me desafiam, me testam ali.
Você já leu Meditações?
Cara de Marcos Aurélio, ainda
É.
não, mas nunca lhe peguei o livro para ler, só que eu leio muito Marcos Aurélio, e é uma coisa que assim, a gente posta muito também nas nossas, no nosso Instagram as citações dele. Mas imagino
Mano,
que seria foda.
Meditações é fudido. Nossa, puta que pariu. Depois lê, porque. E é aquilo, né? Não é... São várias. É meio que um diário, né? Então é bem curtinho, você lê algumas. Eu leio algumas passagens por dia de manhã. Então, mas é. Tem dia que você acorda já tomando logo um soco dentro da cara, já pedrado. Bom, e para fechar, última pergunta. O nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Cara, buscar o crescimento para mim significa me desafiar, seguir a minha missão, então assim, seguir o meu propósito e fazer o que me faz feliz, assim, buscar o caminho da felicidade para mim, não que não a verdade dos outros, não a, assim, eu busco muito viver uma vida, a minha legenda do Instagram nunca se esqueça, você é o criador da sua própria realidade. Então nós somos os co-criadores da nossa realidade. Buscar o crescimento é buscar a coragem para você criar e viver a sua realidade, aquilo que você quer viver, e não aquilo que a sociedade impõe, que os outros impõem que você viva. Então, acho que isso que é o buscar o crescimento, é olhar para dentro para você poder seguir o seu caminho.
Top, muito, muito obrigado, mano. Onde é que a galera pode te encontrar e encontrar a Cafein nas redes sociais, site, tudo?
Tem o nosso Instagram, que é o Cafeinarme. Então, assim, hoje eu ainda não produzo muito conteúdo no meu Instagram, meu foco é cafeína 100%. Então, assim, eu tenho reuniões de brainstorm de conteúdo. Toda a produção de conteúdo que eu faço é mais para cafeína. Mas eu também tenho meu perfil pessoal, que é o Bruno Arme, underline. Então, lá, assim, sempre que eu acho que tem alguma coisa pertinente para compartilhar, eu compartilho lá. As matérias que saem sobre a gente, eu posto lá. Acho que é interessante também. E quem quiser falar comigo, quem quiser falar alguma coisa, é só me mandar um direct, eu respondo sempre que possível.
Boa. Mano, muito, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. E mal posso esperar aí para ver o que que vem da Cafein no futuro.
Boa. Eu que te agradeço aí mais uma vez. Oportunidade de estar falando aqui com o pessoal. E muito obrigado.
Valeu. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seeking Growth. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca, marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, eu espero que vocês tenham curtido. Agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.